UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa, depois de um comercial curtinho. Hora de bate-papo aqui no Expresso. Eu sou Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde. E hoje a gente fala sobre a segunda edição do Festival Permanente de Bandas, que vai ocorrer neste final de semana. O evento musical é eclético, com a presença de diferentes ritmos, como rock e do rock a MPB, né? O festival é exclusivo para bandas do cenário cultural mineiro e será realizado no tradicional Viaduto Santa Teresa. Para conversar com a gente aqui sobre o Festival Permanente de Bandas, eu bato um papo agora com o produtor cultural e sócio da Híbrido Comunicação e Cultura, o Vitor Diniz. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo a 104,5, disparada, melhor rádio de BH.
Ó, valeu, muito obrigado. Vitor, apresenta pra gente o Festival Permanente de Bandas.
Cara, pois é, o festival, ele tem um nome que gera confusão, né? Porque ele se propõe permanente, apesar dele ser temporário. Mas é um evento pensado para mostrar um pouco da riqueza cultural da produção musical de BH e da diversidade, que muitas vezes, sei lá, algumas bandas ficam mais num nicho, assim, acabam não sendo ouvidas por outros nichos, e aí a gente decidiu dar uma misturada. É uma característica da Híbrido, tentar fazer tentar conectar públicos diferentes. E aí, quando é na rua, aí fica assim, isso fortalece ainda mais, porque é democrático, é aberto para todo mundo, lá embaixo do Viaduto de Santa Teresa. Então é isso, aí a gente pensou 2 dias, sábado e domingo. Se tudo der certo, 2 dias de sol, uhum, pra gente poder aproveitar ali aquele pedaço da cidade que é tão especial, que tem tanta produção cultural e tanta luta e tanta história.
Uhum. E se o festival aí não é permanente, é temporário, como você falou, por que esse nome, Festival Permanente de Bandas?
Ele é um projeto, né? Ele foi aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ele era previsto para ele durar, para ele ser 6 edições acontecendo ao longo do ano, assim. Aí ele ia ter um pouquinho mais de permanência nesse sentido, mas ele tem esse nome, a gente decidiu manter esse nome, acabou que a gente captou uma verba menor, aí não tinha o dinheiro para viabilizar 6 vezes, a gente teve que fazer só esses 2 dias, mas a gente decidiu manter porque fica o desejo, assim. A gente enxerga muito potencial ali, todo mundo conhece isso, o Diário de MCs, que é o grande responsável por essa retomada, ele consegue ter uma permanência, e isso foi muito importante. E fica esse desejo, assim, de que seria muito legal se a gente conseguisse ter um festival permanente de bandas de Belo Horizonte, pelo menos que ele fosse mensal, acontecendo ali e ocupando aquele espaço que é estratégico e é muito importante.
Uhum. Essa é a segunda edição do festival, né?
Então, o primeiro pedaço que a gente fez, uhum, dele, a gente... Também essa coisa, lei de incentivo, desejos dos patrocinadores, a gente acabou fazendo ele num lugar fechado, né? Que aí a gente fez no falecido, finado e saudoso Teatro Clausiana, do Oi Futuro, que foi recentemente fechado pelo Ministério Público, que eles compraram o prédio e decidiram desativar o teatro, infelizmente. E aí a gente aconteceu lá dentro, e aí o que a gente apostou no quesito permanência foi na geração de conteúdos audiovisuais, né? Então a gente teve lá 4 bandas de BH também, que se apresentaram no teatro, a Fase Rosa, o Magalhães, o Graviola e a Pequena Morte, e aí os shows foram gravados, e tinha junto com o show tinha também uma entrevista, a plateia podia participar dessa entrevista, foi uma experiência interessante também. E aí a gente começou buscar outras maneiras da permanência, né? Tudo isso porque também, tipo, um festival, ele dá uma dó, assim, porque ele é um negócio que demanda muito esforço e ele acaba, né? E o que a gente precisa é de constância, assim, né? E aí, quando você gera um conteúdo que fica disponível online, é uma maneira desse festival continuar reverberando, assim, ou repercutindo.
Uhum. Você citou aí que a Pequena Morte participou do primeiro evento e ela, junto com o Iconile, são uma espécie aí de headliners, digamos assim, do festival. São bandas maiores, mais conhecidas e que estão aí junto com artistas que, como você mesmo diz, de repente um público ouve, outro público não ouve. Qual a importância de ter essas bandas já maiores para misturadas com esses novos nomes?
As bandas, elas vivem realidades muito parecidas, né? A grande diferença, às vezes, é mesmo o tempo de estrada, né? Mas é legal tanto pela questão do contato das bandas entrosarem, é sempre divertido esses contextos de festival, as bandas ficam ali circulando, uma conhecendo a outra, trocando ideia, mas é legal também para a questão do público, né? Ajuda a dar a incentivar a presença do público, né? Porque já tem bandas que as pessoas já conhecem mais, que já participaram de festivais maiores, para públicos maiores, e é legal também, é legal tá, o que a gente sentia falta aqui na Híbrido, o que a gente achou legal de conseguir fazer isso com o Permanente, de poder dar a chance de dar oportunidade, espaço para bandas que a gente gosta, mas que estão em uma fase da carreira que ainda no ou no começo, ou então assim, mesmo de dedicação diferente, enfim. Como por exemplo o Gato Feio, que é uma banda que a gente escuta e que é muito nova. O Cromossomo Africano é uma banda que a gente é muito fã, mas nunca tinha conseguido ver ao vivo, aí não dá para se pôr num outro contexto, assim, é legal que ele possa tocar ali no viaduto pra gente ver como é que eles estão no palco. Enfim, e vários outros, Fodastic Brenfels, que é assim, uma coisa mais, um rock mais pesado, fica difícil você pôr num festival quando ele é muito gigante. Enfim, cada caso, cada uma dessas bandas a gente já estava querendo há um tempo experimentar, e aí surgiu a oportunidade de colocá-las agora no Viaduto de Santa Teresa, nesse lugar que é tão legal e que enfim, a gente está bem, bem feliz dessa seleção misturada que a gente fez aí.
Justamente sobre essa mistura aí, como você falou, tem rock pesado, tem rap, tem ska, tem música brasileira. Como é que é misturar isso tudo? O público que está ligado nessa música independente aqui em Belo Horizonte tem abertura para esses estilos tão diferentes? Como é que é?
Então, quando pergunto assim, a cena musical de Belo Horizonte, qual que é o estilo? Tipo, tentando rotular, tentando criar alguma espécie de um movimento tipo o Mangue Beat ou algo nesse sentido assim. A gente sempre fala, pô, o estilo é ser eclético, assim, é que tem do hip hop, tem rock pesado, tem ska, e a gente acha, a gente sempre trabalhou essa mistura, sempre deu certo, e a gente acha interessante, assim, e especialmente na rua, né, quando tá de graça, aquele tipo assim, você tem aquela, tá tocando aquela banda, não gosto tanto, posso sair ali, buscar uma cerveja, voltar, daqui a pouco tem outra, é uma relação diferente, assim, ainda mais o festival que é longo, começa às 3 da tarde, né, então assim... dá tempo para um público chegar, acompanhar, ver outras 2, 3, depois sair, enfim. A gente aposta que existe sim abertura, a gente tem visto, mas o público muda muito, né? Muda sempre, tem sempre pessoas novas entrando, pessoas que vão casando, vão saindo ou vão arrumando outras coisas, passam a frequentar menos, enfim. Então é sempre muito dinâmico, mas a gente acredita que essa é uma característica da música feita aqui em Belo Horizonte, essa diversidade, e que vai dar certo mais uma vez essa mistura.
Inclusive que as próprias bandas, às vezes, mesmo sendo diferentes, elas são meio amigas ali,
exato,
compartilham
exato.
Membros.
É a mesma cena, né? Compartilham a mesma cena, às vezes ensaiam no mesmo estúdio, ou alguém toca numa outra banda, são projetos diferentes, de estilos diferentes, mas que tem músicos em comum, enfim. Essa é uma outra coisa também. É bem legal, assim, que o festival misturar isso para tentar exatamente aproximar mais essas bandas, porque Andorinha só não faz verão, né? As bandas soltas tem muito mais dificuldade do que se elas estiverem unidas, articuladas, mesmo que de públicos diferentes.
Vitor, muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa, e deixa esse espaço para você convidar os ouvintes para o festival.
Pois é, quem está ouvindo aí a 104,5 UFMG Educativa já está acostumado a ouvir o que tem sido feito de novo na cena musical de Belo Horizonte e do Brasil. Então, pode ter certeza que se gosta da programação da 104, vai gostar também do que a gente montou lá nesse sábado, nesse domingo, festival gratuito, embaixo do viaduto de Santa Teresa. Vamos aproveitar, sábado e domingo, vai ser um prazer receber todo mundo lá.
Beleza, valeu, Vitor, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí com o festival, a gente se vê lá, até mais.
Obrigado, vou te esperar lá, valeu.
Valeu, tchau, boa tarde.
Obrigado, até.
Bom, eu bati um papo com o produtor cultural e sócio da Híbrido Comunicação e Cultura, o Vitor Diniz, sobre o Festival Permanente de Bandas. O evento vai ocorrer no sábado e no domingo dessa semana, sempre a partir das 15h, lá debaixo do viaduto Santa Teresa, que fica no centro de BH, ali pertinho da Praça da Estação. A entrada para o evento é sem custo. Mais informações sobre o Festival Permanente de Bandas no evento do Facebook, é só procurar lá, Festival Permanente de Bandas. Se quiser ouvir novamente essa entrevista aqui na UFMG Educativa, é só acessar o nosso site www.ufmg.br/rádio. 3h43, a gente confere então um dos headliners aí, como eu falei, uma das bandas mais conhecidas aí do festival, que é a Pequena Morte, com Balada Volátil Comum. Tá aí o som da Pequena Morte com Balada Volátil Comum. Pequena Morte que participa do Festival Permanente Bandas, que foi tema da nossa entrevista. E o festival que acontece no sábado e no domingo, a partir das 15h, lá no Viaduto Santa Teresa, com entrada gratuita. E eu esqueci de mencionar aí, o festival, além da página do evento no Facebook, tem um site que é o www.festivalpermanente.com. Então quer conferir lá a programação, ver que dia e que horas que cada banda vai tocar, tá lá no festivalpermanente.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.